Bom dia, eu sou Rodrigo Damiano, delegado de polícia da 4ª Delegacia Centro. Estão aqui comigo o investigador Paulo Regis e o investigador Obili. O investigador Paulo Regis foi quem coordenou essa investigação em conjunto com a equipe do investigador Obili. Então eu vou começar passando a palavra para ele explicar um pouquinho sobre o que foi essa prisão e depois a gente abrir para perguntas e outros esclarecimentos.
Bom dia, senhores. Essa prisão... Bom dia, senhores. A investigação ela teve início em meados de julho do ano passado, quando a gente identificou uma organização criminosa que trabalhava oferecendo falsas cartas de crédito contempladas aqui em Belo Horizonte, atendendo vítimas de todo o estado de Minas Gerais. A organização conta com cerca de 60 pessoas e a gente identificou primeiro um escritório dela situado na rua Padre Rolim, no bairro Santa Ifigênia, aqui nessa capital. Prendemos, na ocasião de uma abordagem, prendemos dois que eram os líderes dessa organização aqui no estado e mais uma gerente. E depois que eles saíram na audiência de custódia com a medida cautelar de proibição da continuidade do negócio, eles voltaram a gerir essa organização e nós identificamos ainda que eles abriram, além do escritório da Santa Ifigênia, um escritório na Avenida Cristiano Machado e um escritório no Barreiro. O golpe consistia em anunciar bens, dentre veículos, né, carro, moto, caminhão, casa, nas redes sociais, em sites especializados de venda, e anunciava a venda desses veículos de forma financiada. Quando a vítima chegava no escritório, por meio de artifícios, eles forçavam a vítima a contratar um consórcio com a proposta de contemplação imediata e entrega do bem em até 15 dias. Nós identificamos diversas vítimas de várias cidades do estado que inclusive venderam bens particulares para poder adquirir, para poder ingressar nessa promessa fraudulenta, e o prejuízo que eles estavam dando era imenso a essas vítimas, né? As operações deles giravam em torno de 2 a 3 milhões de reais mensais. E também conseguimos identificar a movimentação de patrimônio deles, como os veículos que foram adquiridos com proveito dessa atividade, que foram apreendidos aí, dois veículos de luxo. Eram indivíduos que ostentavam nas redes sociais uma vida de luxo, uma vida boa, de festa, de carros. E também o que chamou a atenção da nossa equipe na investigação era o perfil de vendedores que eles contratavam, que eram jovens, entre 18 e 25 anos, com sonhos de também ostentarem nas redes sociais, de ter uma vida boa, né? Uma vida de luxo.
Precisa movimentar o microfone, não? O interessante também é que essas vítimas, em sua maioria, são pessoas simples. A pessoa precisa, por exemplo, adquirir uma moto para fazer entrega, trabalhar com entrega de aplicativo, ou adquirir um carro para trabalhar em aplicativo de transporte, e acaba ficando num prejuízo incomensurável, porque não consegue adquirir esse bem e perde todo o dinheiro investido nesse consórcio fraudulento. Nós temos um caso em que uma pessoa adquiriu um trator, que era o meio pelo qual ela vivia. Eles viviam da utilização de um trator, do aluguel de um trator. Eles venderam esse trator para comprar um trator novo junto a essa empresa, ficaram portanto sem nenhum meio de subsistência, porque o meio de trabalho deles era esse trator. Então as vítimas são pessoas simples, que caem num golpe e têm a vida prejudicada drasticamente. No momento que nós chegamos na empresa, haviam 24 funcionários trabalhando. Nós conduzimos todos eles à delegacia, mas fizemos a prisão, ratificamos a prisão apenas daquelas pessoas que são os cabeças da organização. Entendemos que esses funcionários não têm o controle, não conseguem operacionalizar o sistema. Todo golpe é perpetrado, tendo como cabeça e como executores os dois indivíduos presos.
Aquela outra vez, a gerente não pegou a certeza, né? Depois saiu, e acho que a gerente, nesse caso, não foi presa.
A gerente não foi presa porque ela está em monitoramento eletrônico, ela rompeu a tornozeleira eletrônica e nós acreditamos que ela tenha voltado para o estado de origem dela, que é o estado da Bahia. Então essa pessoa encontra-se ainda não na condição de foragida, porque o juiz ainda não decretou a sua fuga, mas ela é considerada para a polícia uma pessoa foragida por ter rompido a tornozeleira eletrônica e descumprido todas as decisões judiciais. Os dois têm 24 anos. E assim como dito pelo investigador Paulo Regis, todas as pessoas que trabalham nessa empresa, são contratadas, são pessoas extremamente novas. E essas pessoas, a maioria delas também são provenientes do estado da Bahia. A gente acredita, ainda não temos essa informação, mas a gente acredita que eles estavam aplicando esse golpe na Bahia, tiveram algum tipo de problema e migraram para Belo Horizonte.
O que impressiona é que eles foram presos. Mesmo assim, voltaram a funcionar normalmente. A gente lá um dia, estava lá funcionando, pessoas entrando e tal, digamos, a cara de pau deles.
Sim, o que, que eles fizeram? O juiz determinou que eles não poderiam mais operar no ramo de consórcio. Então eles pegaram um testa de ferro, um laranja e colocaram como se essa pessoa fosse o novo dono do negócio, alteraram o contrato de uma empresa de consórcio para outra empresa de consórcio, tentando despistar tanto a ação policial quanto a justiça e aquelas determinações judiciais. Mas, evidentemente, através de uma investigação detalhada, nós conseguimos demonstrar que eles são os verdadeiros operadores do negócio, que estão descumprindo as medidas judiciais e que, portanto, foram presos em flagrante e encaminhados para ficar à disposição da justiça. A gente tem, por alto, 64 vítimas identificadas, mas nós acreditamos que esse número pode ser muito maior. E convocamos todas as pessoas que eventualmente tenham feito algum tipo de contrato de consórcio, que tenha havido promessa de contemplação, e essa pessoa não está recebendo bem, está sendo sempre dado uma desculpa, um novo prazo, que elas procurem a delegacia de polícia e façam um registro do boletim de ocorrência, porque a Polícia Civil de Minas Gerais está na investigação de várias organizações e as vítimas são muito importantes para o trabalho policial.
Foi falado em 2 a 3 milhões por mês de faturamento. Há quanto tempo eles trabalhavam, assim, agindo no centro de segurança da Bahia, e quanto de dinheiro que foi tirado de vítimas, mais ou menos? Tempo para dar uma noção?
A gente pode fazer uma estimativa. Eles estão aqui desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2020. Não cessaram a atividade em tempo algum. Eles mesmos admitiram em depoimento que o faturamento deles era por volta de 3 milhões por mês de movimentação com o consórcio. Nós conseguimos identificar depósitos diários na conta de um dos presos de 20 mil reais. Então, a gente pode fazer essa comparação do que movimentou de consórcio com o que está entrando na conta dele, fazer essa soma por um ano e teremos mais ou menos uma estimativa do que esse golpe rendeu pessoalmente a essas pessoas.
Eles também são da Bahia?
São. Eles são da Bahia, trouxeram com eles várias pessoas da Bahia que estavam trabalhando no escritório. Como eu disse, a gente não conseguiu elementos de que essas pessoas também estejam envolvidas, tenham conhecimento do que está acontecendo. Portanto, nós optamos por deixá-las elas como investigadas, mas não significa que não serão indiciadas, são todos investigados. Então, hoje nós temos uma gama de mais de 30 pessoas investigadas e dois já comprovadamente sendo os cabeças da organização, esses dois estão presos.
Obrigado. Quais são as orientações de pessoas que buscam ali? às vezes compra simples, um carro, está ali procurando sonhos, um imóvel também. Quais são as dicas para essas pessoas?
Se você encontrou na internet o anúncio de um carro específico, com ano, placa, modelo, e você chega no escritório e esse carro na realidade não existe e te oferece um outro tipo de negócio, imediatamente já desconfie, não realize esse negócio, pode procurar a Polícia Civil de Minas Gerais, que a gente já tem conhecimento desse tipo de golpe, e não feche negócio com pessoas que não sejam muito transparentes. Se você está à procura de financiar um bem, isso é muito diferente de entrar num contrato de consórcio. E não acredite em cartas contempladas com valores muito baixos. Essas cartas não existem e o consórcio é um investimento de longo prazo, você não consegue ter acesso rápido àquele bem material.